Senhoras e senhores, queremos cumprimentar a todos. Antes de abrirmos esta sessão plenária, queremos informar que a partir de hoje as rádios, as emissoras já estão conosco, transmitindo a Rádio São Miguel de Uruguaiana e a Rádio Líder FM estará retransmitindo as sessões plenárias. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária. Solicito à vereadora Josefina Soares a leitura de um trecho da Bíblia.
Fé inabalável, cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Fazer o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Amém.
Registrando aqui a presença do assessor legislativo Luiz Fernando Franco Malfucci, confirmando a presença das emissoras de comunicação, já estão, a partir desse instante, transmitindo. A Rádio São Miguel já está nesse momento. Queremos saudar os ouvintes da Rádio São Miguel e também os ouvintes da 99,9, a Rádio Líder FM. Nós solicitamos a secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Poder Legislativo, Câmara Municipal de Uruguaiana, primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 13 de 2015. Aos 14 dias do mês de abril de 2015, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 13ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigma, secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário; Irani Coelho Fernandes; João Adalberto Rosa e Silva; José Fernando Tarragô; Luiz Gilberto Almeida Risso e Rony Peterson Corpo Melo. Deixaram de comparecer os vereadores Marcelo Cardoso Lemos e Rafael da Silva Alves, por estarem representando o Legislativo no 37º Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, conforme empenhos respectivos números 452 e 453 de 2015. O vereador Carlos Eduardo Espindo Alves não se fez presente durante o período da ordem do dia. A hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 12, versículos de 9 a 12, a velhice conclusão. Logo após, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia: foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 403, 406, 411 e 412 de 2015. Às 10 horas, conforme requerimento do vereador Rony Melo, protocolado sobre o número 345 de 2015, aprovado pelo plenário. Compareceram na reunião o senhor Giovanni Cravo, diretor administrativo da Santa Casa, e o senhor Genaro Alfano, provedor da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, com o objetivo de apresentar o relatório administrativo anual da instituição de saúde. Foi entregue a todos os vereadores pelo doutor Giovanni Cravo cópia do documento da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que trata sobre a revisão dos gastos e mecanismos de corte dos incentivos estaduais e recursos do Tesouro do Estado para atenção hospitalar e ambulatorial. A manifestação em áudio do Dr. Giovanni Cravo, bem como dos edis desse parlamento, encontra-se arquivada no Departamento de Imprensa deste poder. A vereadora Jussara Osório, presidente, solicitou que seja confeccionado um documento entre todos os vereadores da Casa, em conjunto com o doutor Giovanni Cravo, diretor administrativo da Santa Casa, bem como a doutora Edna, tesoureira da provedoria da Santa Casa, para que sejam relacionadas todas as necessidades da Santa Casa no sentido de iniciar a campanha de arrecadação em prol da Santa Casa, bem como a presidente e vereador Jussara Osório colocou as dependências da Câmara Municipal de Uruguaiana à disposição para que seja o QG da campanha. O vereador Rony Mello solicitou que sejam convidados a UFRO e demais entidades regionais para que participem da campanha no sentido de que sejam arrecadados os recursos necessários para a Santa Casa para manter o seu atendimento. Foram aprovados em discussão e votação única os seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei executivo protocolado sobre o número 107 de 2015, que dispõe sobre a cobrança da contribuição de melhoria na execução de obra pública, conforme menciona na rua Monteiro Lobato, bairro Cabo Esquevedo. 2. Projeto de lei do Executivo protocolado sobre o número 113 de 2015, que dá nova redação ao inciso 2º do artigo 3º da Lei Municipal número 4.470/2014, COMUD. 3º, projeto de lei do Executivo protocolado sobre o número 382 de 2015, que inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA 2014 a 2017, e na Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, de 2015, de que tratam, respectivamente, as leis números 4.240 e 4.397 de 2014. 4. Projeto de lei do Executivo protocolado sobre o número 383 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional no valor de R$ 5.679.219. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa, primeiro, projeto de lei protocolado sobre o número 407 de 2015 da vereadora Josefina Soares Brigma, que institui o troféu imprensa, com a finalidade de premiar os profissionais da imprensa que mais se destacaram em sua área de atuação. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolados sobre os números 400, 408 e 403 de 2015. Foram aprovadas as indicações protocoladas sobre os números 409 e 410 de 2015. Expediente expedido ao Executivo ofício protocolado sobre o número 160 a 173 de 2015. Adversos ofícios protocolados sobre os números 377 a 402 de 2015. Ofício protocolado sobre o número 160 a 173 de 2015. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 7 dias do mês de abril de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Muito bem, feita a leitura, ata está em apreciação, senhora vereadora, senhores vereadores. Não havendo manifestação, em contrário, a ata está aprovada. Nós solicitamos, então, a vereadora Josefina Soares que faça a leitura da ordem do dia dos requerimentos.
Senhor presidente e vereador Egídio, no exercício dos trabalhos de hoje. Requerimento. A vereadora Josefina Soares requer, na forma regimental e desde que é aprovado pelo doutor plenário, que essa casa encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider e que esse determine a secretaria competente aos seguintes pedidos: reposição de lâmpada na quadra 07, frente ao número 03, reposição de lâmpada no bairro São João, na rua Joaquim Mortinho, esquina com a rua General Canabarro. Justificativa. Justificam-se tais solicitações para que se possa assegurar o direito à segurança dos moradores, considerando que os locais ficam desprotegidos devido à escuridão. Josefina Soares, bancada do PP. Senhor presidente e mais vereadores, a vereadora Josefina Soares requer, na forma regimental e desde que é aprovado pelo doutor plenário, que esta casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, e que esse determine a secretaria competente, seguindo o pedido: retirada de acúmulo de lixo no bairro João Paulo II, quadra 10, frente ao número da casa 32. Justificativo: o local está coberto por um grande matagal e acúmulo de lixo. Lixos, entulhos, restos de construção, animais mortos, são alguns exemplos do que é depositado nesse terreno. A conscientização de algumas pessoas se faz necessária, pois o acúmulo de lixo desencadeia a proliferação de insetos e animais transmissores de várias doenças, tratando-se de problema a ser resolvido com urgência. Vereador José Fina Soares, bancada do PP. Senhor presidente e demais vereadores, requerimento: a vereadora José Fina Soares requer, na forma regimental, desde que aprovado pelo doutor plenário, que essa casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, e que esse determine a secretaria que compete ao seguinte pedido: patrulhamento e encascaramento na rua General Canabarro, entre a rua Joaquim Murtinho e professor Luiz Antônio Lopes. Justificativa: o referente pedido justifica-se pelas más condições de tráfego, tanto de pessoas quanto de automóveis, podendo assim ocorrer acidentes e desastres que poderiam ser evitados se o local tivesse em condições apropriadas. Nos dias de chuva, moradores do local não podem sair de suas casas, pois a rua fica totalmente alagada. Vereador José Fina Soares, bancada do PP. Senhor presidente, demais vereadores, o vereador Carlos Eduardo, bancada do PMDB, requer, na forma regimental e desde que aprovada pelo doutor plenário, que essa casa encaminhe o seletivo do senhor prefeito municipal o seguinte pedido: que faça um estudo para o retorno do ônibus da linha 1002. Justificativa: hoje as ruas encontram-se em condições de traficabilidade no bairro Carlos Quevedo, e os moradores necessitam com urgência deste serviço. Vereador Carlos Eduardo, bancada do PMDB. O vereador Carlos Eduardo, Dudu do Sam, bancada do PMDB, requer, na forma regimental, desde que aprovado pelo doutor plenário, que essa casa encaminhe o excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido: colocação de sinalização com placas de pare em todas as esquinas preferenciais nas extensões das ruas Rodrigues Portugal até a Salgado Filho, no bairro Cabo Esquevedo. Justificativa: devido a constantes acidentes que ocorrem naquela região, colocando em risco centenas de pessoas que trafegam nesses locais diariamente. Vereador Carlos Eduardo, bancada do PMDB.
Vereador Carlos Eduardo está com a palavra para discutir o seu requerimento. O senhor tem 3 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Referente ao retorno da linha de 1002, porque antes realmente a desculpa de terem tirado a linha também era sobre as más condições, só que hoje, com o devido trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Obras, através da Prefeitura Municipal, hoje as ruas já se encontram em condições naquela comunidade. Existem várias pessoas, crianças com deficiência, que têm que subir até a Avenida Pedro Machado para pegar o ônibus. Então é importante que retorne a linha do 1002, que realmente é o anseio de toda uma comunidade, porque fica muito afastado da principal avenida onde passa todos os ônibus, 1004, 1002, 1009. Então, os moradores têm que subir até a Avenida Pedro Machado para poder pegar um ônibus. Referente ao segundo requerimento, solicitação de placas de pare, está acontecendo no mínimo 10 acidentes por dia naquelas comunidades. Ontem à tarde, vivenciei lá um acidente bem na esquina da Estilac com o Rua Borges da Costa. Devido ao conserto das ruas, agora se tornou uma pista de corrida, porque realmente não está havendo o respeito das ruas preferenciais. Então, um acidente está acontecendo diariamente naquela comunidade, no que desce a Avenida Pinheiro Machado, entre aquelas ruas, como está no requerimento da extensão da Rodrigues Portugal até a Salgado Filho. Então, por gentileza, Na verdade, essa solicitação eu já havia feito em 2013. Então, volto agora a estender, ampliar ainda mais este requerimento para que o Poder Executivo se sensibilize e faça um estudo agora que temos este novo secretário de Trânsito, que realmente dê uma atenção maior, porque os acidentes estão constantes naquela região, diariamente. Dou os dois apartes ao vereador Adalberto.
Agradeço, vereador Carlos Eduardo, que realmente, né, vereador, porque a pessoa, às vezes, a pessoa não é obrigada a saber qual é a preferencial, né? Se as duas alteras estão nas mesmas condições, a pessoa vem de um determinado lugar, às vezes não sabe se é preferencial ou não, né? E termina, né, passando em velocidade, até velocidade normal, mas não evita o choque, né? Então é importante que aquelas que são preferencial sejam, né, demarcadas com a placa pare, né, para que as pessoas saberem que altera, até para as pessoas situarem das alterias, senão as pessoas muitas vezes não sabem, né? Porque nessas nossas vilas, do jeito que está, tem muita gente que não sabe se a preferencial é norte, sul ou sul, oeste, não, leste, não, leste, oeste, a pessoa não sabe. Então, termina-se, quando vê, já não tem mais recurso. É importante a preocupação do auxiliar e do complemento.
Muito bem. O senhor pode concluir, vereador Eduardo?
Só gostaria de ressaltar ali exemplo, para parabenizar, na verdade, uma comunidade ali, bem na esquina ali, ó, da Rodrigues Portugal com o Marechal Teodoro. Os próprios moradores confeccionaram uma placa de pare. Porque existem muitas crianças que brincam na calçada. E é realmente o acidente, já aconteceu várias vezes naquela esquina da Rodrigues Portugal com o Marechal Teodoro. E os próprios moradores confeccionaram uma placa, colocaram um caibro, uma lata ali, e escreveram pare. Os próprios moradores tiveram essa atitude. Então, assim, ó, temos que nos preocupar, sim, e cobrar do Poder Executivo que realmente dê uma atenção maior, porque os acidentes são diários.
Muito bem.
Diários.
Expirou o seu tempo já, vereador. Obrigado.
Obrigado, presidente.
Bom, algum vereador a mais queira comentar os requerimentos? A palavra está à disposição, senhores vereadores. Vamos então aos requerimentos verbais. Partidos, manifestem-se, vereadores estão à disposição para os requerimentos verbais. Tem algum aí? Vereador Irani Coelho Fernandes.
Senhor presidente, nós vamos protocolar pedido para a Comissão de Serviços Municipais que receba na próxima reunião os representantes das farmácias de Uruguaiana, que eles me trouxeram uma situação está acontecendo, e nós gostaríamos de primeiro discutirmos no âmbito da Comissão Serviços Municipais, para a gente saber qual é o encaminhamento que nós vamos poder dar a esse assunto. Em Uruguaiana, hoje, nós temos farmácias que são de proprietários que são de Uruguaiana, moradores de Uruguaiana, estão fechando as portas pela invasão de uma rede de farmácia, que inicialmente, há 2 anos atrás, era uma farmácia, 2, agora tem 7, e que possivelmente serão 9 daqui a pouco, da mesma rede. E, segundo eles, essa é uma rede de farmácias que, embora possa empregar pessoas em Uruguaiana, os rendimentos dessa rede de farmácias, ele é levado todo para fora do município, não fica nada aplicado em Uruguaiana, as demais farmácias estão sendo obrigadas a fechar as portas, perdendo seus funcionários que são contratados por essas farmácias, dessa rede. Então é uma situação que a gente tem que, com muito carinho, analisar. Em função do mercado, em função da questão de tomar conta do mercado, né? E é uma situação nova que se apresenta e que nós vamos ter que chamar para discussão o PROCON, nós vamos ter que chamar para discussão a área da Prefeitura Municipal, que autoriza o funcionamento. Há, inclusive, denúncias de que o cidadão que já está com a sua farmácia instalada, quando pede a renovação do alvará, leva 60, 90 dias para sair, e essas farmácias, quando estão para se instalar em Uruguaiana, numa semana a documentação delas está toda pronta, tudo pronto. Então há um nicho diferente, uma situação diferente que nós vamos tratar, mas que essa casa não pode deixar de tratar esse assunto, porque foi trazida para um dos gabinetes dos vereadores dessa casa. Então nós vamos discutir, nós vamos precisar da compreensão não apenas da comissão, mas de todos os demais vereadores que se interem por o assunto, porque é um assunto extremamente sério. Extremamente sério. Obrigado.
Muito bem. Nenhum vereador. Vereador Júlio Gilberto de Labida Risso, seu requerimento verbal.
Não, na verdade, presidente, excelentíssimo senhor presidente, vereadores, colegas vereadores, dizer que eu gostaria de deixar um pedido para a mesa diretora, que se faça pela mesa diretora. Hoje, escutando atentamente as rádios da cidade, e verifiquei que estava em loco um conjunto de sindicalistas desesperados com esta lei que está por ser aprovada no Congresso Federal, onde vai haver uma terceirização com relação aos serviços. E isto é algo que vem causando um transtorno muito grande, porque os direitos trabalhistas dos nossos trabalhadores aí serão totalmente ceifados pelo que regra a lei. Então, já vai haver um pedido a esta casa para que se faça uma audiência pública com relação a esse assunto, se nós pudermos agilizar esse assunto. Eu gostaria que fosse feito pela mesa diretora da casa, né, em nome de todos os nossos vereadores. Então, seria mais para fazer esse encaminhamento, o nosso requerimento verbal, e que a Câmara de Vereadores possa tomar frente com relação a esse assunto antes que eles venham aqui nos pedir, porque eu já vi na rádio que eles vão procurar a Câmara, e antes que eles nos procurem, nós devemos demonstrar que este é o interesse público, e quando é o interesse público, essa casa está sempre envolvida. Agradeço, presidente.
Muito bem. Nenhum vereador mais tem intenção de requerimento verbal? Bom, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem-se. Estão aprovados os requerimentos, senhoras e senhores. Vamos agora à leitura dos projetos com a secretária Josefina Soares.
Senhor presidente, esse aqui será encaminhado às comissões. Uniforme escolar, projeto de lei número 20 de 2015 do Poder Executivo. Vai às comissões. Discussão e votação.
Presidente.
O senhor quer usar a palavra, vereador Rony Mello?
Ah, não, esse vai para as comissões.
Foi encaminhado já às comissões. O senhor quer manifestar-se? O senhor quer usar da palavra, presidente?
Eu quero, não, vereador. Só quero cumprimentar senhor presidente, vereadores de Carvalho, vereador Josefina Soares, demais vereadores, nosso plenário. Eu quero, na pessoa, eu criei o hábito de me dirigir ao doutor Fernando Tarragô, é o líder do governo, sim. E porque, assim como a gente está para criticar, nós temos que reconhecer os encaminhamentos bons que têm sido feitos. E a gente ouviu muito esses últimos anos de que estava, e era o termo que estava se utilizando, não se falou mais, e acredito que não vai se falar mais, se utilizou muito o termo está sobrando recurso na educação. E a gente sabe que muitas coisas poderiam ser feitas com esses valores que estão sendo segregados muitas vezes para serem pagas as pendências judiciais e dívidas do município. E eu quero fazer esse reconhecimento, doutor Fernando Tarragô, porque vereador Gilberto Almeida Risso, não me lembro que ano foi, fez um encaminhamento semelhante, e nós fizemos em 2012, justamente para que se pudesse estudar, também fez, por favor, então. O meu requerimento é de 2012, então já é da outra legislatura, mas também do vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, nosso Dudu. O senhor fez também, vereador? Vereador Risso, não? Vereador Risso. Bueno, o que importa é o objetivo a ser alcançado. Então, a necessidade das nossas escolas, das nossas crianças, dos nossos jovens, nas nossas comunidades, seja nos bairros ou vilas, de estarem em condições iguais, e para isso o uniforme ele é fundamental nesse processo. Então, a gente quer cumprimentar o prefeito Luiz Augusto Furmschneider, que teve uma atitude e uma posição semelhante ao que fez o Jairo Jorge em Canoas, que foi muito criticado na época, mas eu não tenho dúvida que, por mais que possa vir surgir alguma crítica, que eu particularmente não consigo ver algo de ruim nesse encaminhamento, a gente cumprimenta e torce para que tão logo seja feito os processos que devem ser respeitados, a nossa gurizada nas nossas escolas públicas do município, do ensino fundamental, possam ter acesso a esses uniformes, que vai sim dar uma oportunidade, como eu disse, de forma igual a todos. Eu concedo uma parte ao vereador Luiz Gilberto Almeida Rios e o segundo a parte ao vereador Dudu.
Agradeço as partes, dizer aqui também, nos somamos a esses parabéns ao prefeito por esse encaminhamento. E não me recordo os anos que fiz, mas durante o mandato aí nós fizemos uma ou duas vezes encaminhamento, até porque é muito necessário para que tenha uma referência com quem é aluno e os que não são aluno, porque, na verdade, o malfeitor ele se infiltra no meio dos alunos ali e causa um grande transtorno, um grande problema com relação à identificação. Então, nesse sentido aí, nós vamos poder identificar os nossos alunos e poder apontar aquelas pessoas que realmente estão fazendo as coisas erradas. E a gente sabe que um momento é muito difícil e transitório, que passa o nosso planeta e principalmente o nosso Brasil com relação à drogatização. E os nossos jovens ainda totalmente inexperientes e às vezes aí no embalo vão experimentar uma droga aí que no fim cai no fundo num poço que depois precisa o auxílio de todo mundo. E cria um grande transtorno para a sociedade e um custo muito maior, tanto para as famílias como para o setor público em geral. Então, nesse sentido aí, nós nos somamos esses encaminhamentos e damos mais uma vez o parabéns ao prefeito e aos vereadores que fizeram este encaminhamento. Agradeço a sua parte, vereador.
Peço a palavra, presidente.
Muito bem. Com a palavra, desculpa. A parte concedida ao vereador Eduardo.
Perdão. Obrigado, vereador Rony, pelo segundo a parte. Exatamente, vereador Risso, vereador Rony, vereador doutor Fernando. É importante que realmente essa casa legislativa faça parte dessa história. Mais uma vez, assim como o vereador Rony, o vereador Risso, o vereador Carlos Eduardo, que vos fala, na última, acredito que tenha sido, foi no dia 19 de dezembro, o ano passado, quando estava aqui lotado o plenário de professores, onde os vereadores discutiram referente àquele projeto. E uma das minhas reivindicações que foi dita, exatamente isso, se tem dinheiro sobrando, então vamos investir nos alunos, uniformizar os alunos, sugerindo ao Poder Executivo também que implantasse esse projeto para a gente poder identificar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos alunos, para amenizar um pouco essa gurizada que são chamadas de bonde, que às vezes ficam nas esquinas, aqueles indivíduos que estão ali na esquina também pela maldade, para conversar e levar os nossos jovens, nossos alunos para outro caminho. Então, no momento que esses jovens, esses alunos estão uniformizados, a gente sabe, esse jovem, essa criança é nossa. Então, vamos ali acolhê-lo, conversá-lo para estar dentro da escola. Então, quero parabenizar, então, ao Poder Executivo, ao prefeito, ao secretário Robalo, secretário de Educação. E fico feliz também por fazer parte dessa história, que também foi uma solicitação minha, do vereador Rony, do vereador Risso, e desta casa. Porque no momento que a gente solicita, o Poder Legislativo faz parte, solicita, todos os vereadores solicitam. Então, agradeço mais uma vez ao Poder Executivo por ouvir esta casa e acolher, sim, uma solicitação de nós, vereadores, juntamente ao Poder Executivo. Muito obrigado.
O senhor usou o tempo do APAD, vereador. Vereador Iranis, o senhor conclua? O senhor pediu a palavra, né?
Obrigado, presidente. Senhores vereadores, com relação a esse projeto encaminhado pelo Executivo, contempla e autoriza o fornecimento de uniformes, apenas fazer um pequeno lembrete que verbas de educação, elas não poderão ser utilizadas para aquisição desses uniformes, porque a verba do Fundeb, um percentual de 40% ou 60%, é para pagamento de professores. E a outra é um valor livre, juntamente com o MDF, para pagar demais gastos nas escolas. E não contempla a aquisição de uniformes através dessa verba. Não está lá nos itens que podem ser adquiridos por essa verba de educação que não é destinada ao pagamento dos profissionais, dos professores, não contempla a aquisição de uniformes. E vou dizer por que isso. Quando eu estudava a lei que veio para essa casa para autorizar o número de guardas escolares, eu me questionava como esses guardas poderão fazer parte da Secretaria de Educação e serem pagos ou seu material ser também adquirido por verba da educação, como se fala que está sobrando em Uruguaiana, na verdade não está sobrando, não está sendo devidamente totalmente aplicada. Então, já naquela oportunidade, eu me deparava com isso. Como é que nós vamos ter uma guarda escolar e comprar uniforme, coturno, calça, uniforme, se não tem como? E eu questionava por que lotado na Secretaria de Educação, não lotado numa outra secretaria. E aí nós descobrimos que não poderíamos comprar uniforme também para os soldados. Se não pode comprar para os... Se já não pode comprar para os alunos, que a gente identificou que não pode, então, parabenizo pela iniciativa. Logicamente, o prefeito deve saber de onde vai tirar os recursos para adquirir esse uniforme, que, no meu ver, verba de educação não pode utilizar esse uniforme.
Tá bom. Obrigado, vereador Irene Coelho Fernandes. A vereadora Josefina, da sequência, leitura dos projetos.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 019 de 2015. Procedência, Poder Executivo. Assunto, autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.793.249,42. Relator, vereador Fernando Tarragon, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer, chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 019 de 2015 do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.793.249,42 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320 de 64.
Senhora Presidente, eu vou fazer a justificativa verbal, vereador.
Já estou terminando, presidente.
Já está terminando?
Já estou terminando. Bueno. Salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei que não consta a ata do Fundo Municipal de Assistência Social. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional, suplementar o parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 13 de abril de 2015, relator, vereador Fernando Tarragó, de acordo e mais membro da comissão. Está em discussão, senhor presidente.
Está. O vereador Rony Melo quer fazer a justificativa? Nós disponibilizamos para a discussão dos projetos e, consequentemente, a votação.
Está em votação.
Está em votação. Os vereadores que concordam com o projeto continuam como estão. Os que discordam, manifestem-se. Não havendo manifestações em contrário, o projeto está aprovado. Dando sequência, vereador Josefino Soares. Vamos ao próximo projeto.
Indicações. Protocolo 420 do vereador Rony Melo. Ementa, encaminhar ao Poder Executivo alteração do artigo 41 da Lei Municipal 4.111 de 2012, que disciplina o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Número 426, vereador Rony Melo, encaminhar ao Poder Executivo a alteração do parágrafo
vereadora,
único...
Vereadora, eu vou discutir o primeiro ali, o 420.
Muito bem, com a palavra então o vereador Rony Melo para discutir o seu projeto.
Senhor presidente, só fazer a justificativa, e anteriormente falei que eu ia me dirigir também ao nosso líder do governo, mas está conosco nosso assessor legislativo, Franco Malfunzi. Esse projeto de essa alteração, essa indicação que a gente faz ao Executivo, nosso assessor legislativo e demais vereadores. O que, que está acontecendo hoje? O artigo 41 da Lei 4.111, 2012, ele fala o seguinte: a alteração de designação a pedido do professor só poderá efetivar-se no início de cada ano letivo, desde que requerida até 31 de dezembro do ano anterior. Está acontecendo uma série de problemas com relação a essa data específica, inclusive com o conhecimento e a concordância do próprio secretário de Educação atualmente. Por quê? Porque qualquer designação, alteração, mudança de escola, de professores, ele exige alguns requisitos. Maior tempo de exercício no magistério municipal, maior tempo de exercício na mesma escola, maior idade. E como se tem essa data, do dia 31 de dezembro, do ano anterior, muitas vezes acontece o quê? Acontece de abrir uma vaga em determinadas escolas e, em razão dos requisitos, se abre a vaga em algumas escolas e não está conseguindo se cumprir os requisitos, justamente por causa da data. Então, muitas vezes acontece, abre uma vaga em determinada escola, o professor que está momentaneamente entrando, e ele vai preencher a vaga e não se respeita os requisitos, que é justamente o maior tempo de exercício no magistério, o maior tempo de exercício na mesma escola e a maior idade. Então, o que, que a gente pede? Pede apenas a supressão, que possa se suprimir do artigo 41, essa questão da data do dia 31 de dezembro do ano anterior, que a ementa fique somente: quando da alteração de designação ocorrer a pedido do professor interessado, serão considerados pela ordem os seguintes critérios, que são os quais eu já falei. Então, é importante, até para que, enfim, assim como em tudo que é área, em tudo que é setor, surge algumas questões de urgência, e muitas vezes tu precisa de determinados professores em determinadas escolas para que se faça a designação, e não tem se levado em conta esses requisitos em razão da dificuldade do cumprimento da exigência da data. Então é nesse sentido que a gente pede que possa ser levado em conta pelo prefeito e se faça as alterações. Obrigado.
Muito bem. Vamos à sequência da leitura dos projetos.
426, vereador Rony Melo. Encaminhar ao Poder Executivo a alteração do parágrafo único do artigo 206 da Lei Municipal 1717, de 84, que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Uruguaiana.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rony Melo.
Esse é um outro assunto, senhor presidente, quem sabe ainda de ordem ainda mais grave, porque o texto atual, no artigo 206 da Lei Municipal 1717-84, ela diz o seguinte: nenhum desconto, além dos obrigatórios, deverá ser efetuado em folha sem prévia autorização e respectiva averbação na ficha financeira do funcionário. O parágrafo único desse artigo 206 diz o seguinte: o pagamento ao consignatário será realizado no decorrer do mês subsequente ao do desconto. O que a gente está pedindo? Justamente que esse pagamento ao consignatário seja realizado no máximo até o dia 10 do mês subsequente, é o do desconto, vereador Fernando Tarragó. Porque o que está acontecendo? Muitos funcionários, a prefeitura faz os descontos, faz o recolhimento desses valores e não paga até essa data. Então, muitos funcionários estão entrando no Serasa, estão tendo dificuldade, tendo seus nomes, tendo notificações extrajudiciais, em razão de que não estão pagando as contas no tempo que deveria ser. Então, a gente pede que haja um limite de data para que esses funcionários não fiquem empenhados, né? Não fiquem empenhados e não se pegue o dinheiro do funcionário simplesmente para fazer girar. Eles têm os seus compromissos, e assim como eles têm seus compromissos, a prefeitura também deve ter, e para isso deve haver uma data limite. Então, a gente pede encarecidamente que possa haver essa alteração e que a data seja no máximo até o dia 10, porque as contas estão aí vencendo, os funcionários têm que pagar e não podem, de forma alguma, estar correndo risco por algo que não é culpa deles. Os descontos, os recolhimentos estão sendo feitos pela prefeitura. Porém, os pagamentos, os repasses para essas lojas conveniadas, elas não são feitas até o dia 10, são feitas no decorrer do mês. Então, muitos funcionários estão empenhados, inclusive sendo, como eu disse, obtendo notificações extrajudiciais, estão com o nome no Serasa, enfim, tantas outras dificuldades. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Rony Mello. Vamos à sequência da leitura dos projetos. Vereadora Josefina
número,
Soares.
Número 429, vereador Gilberto Risso. Solicita que seja encaminhado ao Debrecht Ambiental o pedido de verificação da situação do esgoto da rua Jaci Carneiro Monteiro, próximo à empresa Tecma, no bairro Cidade Nova.
Não? Quer comentar, vereador?
Sim, senhor presidente, vereador. Na verdade é que está existindo uma dificuldade com relação a alguns encaminhamentos, acho que não só meu, mas eu tenho notado que de alguns colegas vereadores, com referência a alguns assuntos que fica aquele jogo de empurra entre a prefeitura e esta empresa, o Debrecht, no qual eles, o que é referente a esgoto e água é com relação ao Debrecht. Mas o que é relacionado ao fluvial, que seria o escoamento da água, das águas da cidade, à prefeitura. Então, hoje, tu não consegue entender mais o que é esgoto e o que é pluvial, porque tem muitos que ainda estão ligados ao pluvial. Então, nesse sentido, nós encaminhamos o requerimento e que vá para as duas empresas, tanto para a prefeitura como para a concessionária Odebrecht, para que se possa ter um encaminhamento e um entendimento com relação a esse assunto definitivamente, porque as pessoas não podem ficar nesse impasse com relação a se livrar do problema e empurrar para o outro. Acho que precisamos resolvê-los, e o que esta casa tem que fazer através desse poder legislativo aí. Nós temos que fazer essa imposição e fazer com que as pessoas sejam bem representadas, principalmente nesse sentido aí, no qual tem aborrecido muito a nossa comunidade. Agradeço, presidente.
Muito bem. Vamos à sequência da leitura dos projetos, vereadora Josefina Soares.
Convites.
Vamos aos convites, então.
Convites.
Convites recebidos.
405, remetente, Prefeitura Municipal, ementa, usuários e profissionais do projeto Dantes.
Antes, nós vamos colocar em votação as indicações. Vamos colocar em votação as indicações. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestem-se. Não havendo manifestações em contrário, estão aprovadas os projetos em indicação.
Ementas. Projeto Dantes convidam para a comemoração do quinto aniversário do dia 24 de 4 de 2015, às 8:30, no Parcão. Expediente, correspondência recebidas do Executivo, ofício protocolar sobre os números 427, Prefeitura Municipal solicita a retirada do projeto de lei número 009 de 2015. 430, resposta referente ao ofício número 120 de 2015, do requerimento 135 de 2015, do vereador Egídio Carvalho. 431, Prefeitura Municipal encaminha substitutivos ao projeto de lei 012 de 2015.
Senhor presidente, eu faço uma consulta, senhor presidente.
Muito bem, com a palavra o vereador Fernando Aragó.
Do substitutivo do projeto de lei 012, se podia ser votado urgência urgentíssima, visto que esse projeto esteve na casa, né, e existe uma necessidade junto à Caixa de que o encaminhamento desse projeto seja muito breve, porque as empresas que se cadastraram para fazer o loteamento, né, que está sendo denominado Miguel Ramos, né, ele vai atrasar junto à Caixa se nós não aprovarmos de imediato. Então, assim, se há possibilidade, eu não sei se está dentro do regimento, porque ele está no encaminhamento de correspondências, não, né, como é o substitutivo, eu não sei se pode ser aprovado agora como urgência urgentíssima. É uma consulta que estou fazendo.
Pode haver um acordo entre os vereadores, porque o projeto original foi aprovado em regime de urgência.
Pois é, mas é que como foi pode retirado e voltou substitutivo, então a gente queria pressão um pouco com urgência urgentíssima. Se todos os vereadores concordarem.
Peço a palavra. Até porque nós, a expectativa, vereador, de que nós, a semana que vem, nós não teremos reunião na terça-feira. Né? Eu acho que era proveniente que nós, né? Já que é de interesse público, já que é urgência, né?
Continuamos então a leitura.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Se for deliberar, nós temos que chamar as comissões, nós fazer o encaminhamento. Vamos votar hoje?
Podemos,
que terça é feriado? Podemos,
havendo acordo, podemos suspender a reunião, presidente.
Segundo é ponto facultativo.
Temos 15 dias. Uma vez a liderança concordando, presidente, podemos suspender a reunião e não parecer ainda agora e votar hoje.
45, então poderia ser para outra semana.
As comissões reúnem segunda. Esse regime de urgência é urgentíssima.
Segundo me colocava o Rogério, a preocupação que ele precisava para agora.
Nós temos comissão.
O secretário de Ação Social estava preocupado que precisava para esse para agora.
Uma questão de ordem, presidente. O senhor peça 2 minutos e a gente pode discutir isso aí, porque está discutindo no ar, né? Nós estamos na rádio.
Vamos então interromper a reunião e vamos solicitar 2 minutos para que possamos discutir essa questão.